Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Bem-vindos à Rádio Aurora, a Outra Voz. Hoje vamos entrevistar o psicólogo João Gonçalves, com um tema subordinado, porque não quer sair da rua.
Primeiro que tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Aurora. Acho que é um privilégio e poder estar com vocês todos e espero que possamos conversar e que sirva para algo positivo, construtivo.
Então, eu queria dizer o seguinte. Eu, a propósito de vagabundagem, sei que na Idade Média portuguesa não era só os bandidos e vilões que eram açoitados, os ociosos e os vagabundos também eram açoitados nos colorinhos. No tempo de Salazar havia a Mitra, que era o nome vem de uma antiga divindade da Pérsia. Mitra era um deus solar. O doutor Daniel Sampaio escreveu um livro chamado Vagabundo de Si. Como todos sabemos, o Dr. Daniel Sampaio era irmão do presidente Jorge Sampaio e tirou a cátedra, professor catedrático de psiquiatria, e escreveu um livro chamado Vagabundo de Si. Os comunistas consideram os vagabundos como uma classe revolucionária e parece que não é verdade que Karl Marx chamava-lhes lumpenproletariados. Não sei se está correto, se não, mas foi o que eu li, minha irmã. E eu queria, então, depois desta pequena introdução, queria fazer a seguinte pergunta. O que é um sem-abrigo?
Em relação a isso e a essa questão, não, eu não gosto dessa associação. A dizer, há aí uma associação que eu não sei se concordo, que é a questão de vagabundagem e sem-abrigo. É assim, o que é um sem-abrigo? Aliás, primeiro, não há sem-abrigos. Há pessoas em situação de sem-abrigo, para mim. Acabar com essa ideia de pessoas sem-abrigo. Ninguém nasceu sem-abrigo. Portanto, há pessoas que, em determinada altura, passam por uma situação de sem-abrigo. E sem, o que é isso de sem-abrigo? É estar sem casa, é não ter um sítio onde dormir e onde, com privacidade. Portanto, só para dizer, e não tem que ser necessariamente vagabundagem. Eu já conheci pessoas que estavam a viver na rua e estavam a trabalhar e tinham um horário para cumprir e levantavam-se. Portanto, essa ideia de que tem que ser vagabundo, acho que isso é uma ideia romântica até, mas, e de facto, se calhar, algumas pessoas que vivem na rua, vivem de expedientes e vivem essa vida algo perdida, mas não necessariamente. E para mim, existe é uma situação de sem-abrigo, é uma situação que é a pessoa que está sem casa, sem residência, sem sítio onde possa ter a sua privacidade e fazer a sua higiene e a sua vida. Não quer dizer que seja sem-abrigo e não é para sempre. É uma situação, pode-se resolver.
Eu concordo absolutamente consigo, doutora. Concordo, estou 100% de acordo consigo. Uma coisa é sem-abrigo, outra coisa é vagabundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou 100% de acordo consigo, mas, e mesmo aquela afirmação de Marx, lumpenproletariado, é uma afirmação que eu li, mas o que eu acho é que estar à escala, estar excluído da pirâmide social, ou na base da pirâmide social, será, não será?
Claro, há muitas pessoas, se calhar a nossa sociedade tem fenómenos de exclusão e há muitas pessoas que estão excluídas ou que estão à margem da sociedade. Eu só queria dizer que a pessoa que está a viver na rua, não é aquela que é sem abrigo, que vive na rua, não quer dizer que necessariamente seja esse vagabundo.
Sim, sim, sim.
Pode-o ser, mas eu também já conheci pessoas que
sim, sim,
extremamente organizadas e que por alguma razão, alguma situação, estão a viver na rua. E queria que uma coisa não tem que ser necessariamente
sim,
a outra.
Sim.
Claro, estão relacionados.
Estou 100% de acordo consigo.
Olá, sou o Dr. João, seja muito bem-vindo.
e é amigo de uma grande amiga minha, que gosto muito dela, e dos meus amigos todos aqui da rádio. Ele perguntasse ao Dr. João, que é psicólogo, se não me engano, e é do ISPA, queria perguntar, será que há sem abrigos que são masoquistas ao ponto de não quererem abandonar o seu estado? Acha que isto é possível, o doutor, ou sabe que eles não podem?
É assim, de facto, às vezes, há pessoas que estão a viver na rua em que já tentaram muita coisa e às vezes, e ao longo dos anos, e devido à situação, vão desistindo. Podemos dizer que há muito pessimismo, que há muitas pessoas que estão na rua que já não acreditam que conseguem sair de lá. Mas eu nunca conheci ninguém que me dissesse que gosta de estar na rua. Atenção, aquela ideia de que as pessoas gostam de estar na rua, eu nunca conheci ninguém que gostasse de viver na rua. As pessoas vivem na rua porque não têm condições ou porque não conseguem encontrar melhor. Ou perderam a esperança, sim. Há pessoas que de facto já não acreditam que é possível sair da rua. Mas dizer que alguém gosta, eu conheço muitas vezes essa ideia, ah, eles estão na rua porque gostam. Não, não gostam. Ninguém gosta. Nenhum de nós gosta, nenhum de vocês gosta e eu não gosto, e de certeza que as pessoas todas que estão neste momento a viver na rua também não gostam. Underneath the bridge, top is from a leak, and the animals are trapped, all become my pets. From the ceiling, it's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way.
Perguntar se as pessoas sem abrigo são pessoas territoriais. Territoriais. Têm o seu território marcado, não querem inclusões lá dentro de ninguém. Sim. Não sei se estão a perceber a lógica.
das pessoas que eu conheço, e trabalhei muitos anos com as pessoas sem abrigo da cidade de Lisboa, devo dizer que há as duas características. Eu conheço pessoas extremamente territoriais que estão naquele sítio e permanecem durante anos e estão àquela porta, naquele bairro, e são extremamente fixas, e que se tirarem daquele sítio é-lhes muito difícil. Mas também conheço pessoas que vão desde Benfica até à Gare do Oriente e a Santa Apolónia, e que passam por toda, e que até cada noite passam num local diferente. Portanto, conheço as duas variantes, por acaso. Há pessoas que são extremamente até errantes, no sentido de raramente, nunca estão muito tempo no mesmo sítio, e há outras que conheço anos e anos e anos e que são extremamente agarradas, de facto, àquele local. Mas conheço as duas, portanto é difícil dizer que uns... Aliás, isso, como muitas coisas em relação às pessoas de situação de sem-abrigo, as pessoas às vezes pensam, ah, eles são isto ou são aquilo. São pessoas muito diferentes, às vezes, e umas são assim, outras são assado, umas, lá está, são territoriais, outras não são mesmo, de todo.
Em Espanha, os mendigos, como é um terreno maior, eles já é estilo nómada. Eles, por exemplo, estão na fronteira com Portugal, vão viajando por Espanha e vão encontrando squatters, que os levam para os squats. E eles passam uma noite, duas noites, três noites a cravarem moedas, a estacionarem carros, a juntarem dinheiro, virem de comboio a maior quantidade de quilómetros possível de distância. E depois, quando chega a Barcelona, ficam lá num squat bem amplo, ficam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 anos, pronto, por exemplo, 12 anos. E depois partem em direção à França, passados 12 anos.
Há duas ou três coisas interessantes. Primeiro, a questão da territorialidade, e há pessoas em situação de sem-abrigo que chegam a andar de um país para o outro, para vermos o que podem ser até bastante nómadas, algumas. A questão, também se calhar convém explicar o que é um squat, nem sei se toda a gente sabe. Squat normalmente é um local que é ocupado, ou seja, é um local que as pessoas estarão lá de forma ilegal. É interessante porque é uma das formas que às vezes as pessoas têm de sobreviver, é justamente procurar uma casa ou algum sítio, um edifício onde possam viver. Pronto, e onde possam, e às vezes recuperar. Eu tive muitas pessoas que eu encontrava na rua que me diziam: o meu sonho é que me dessem uma casa mesmo em ruínas para eu poder recuperar e poder fazer de lá a minha casa. Eu tive muitas pessoas que conhecia. E é interessante, e também mostra às vezes como a pessoa que está em situação de sem-abrigo não é assim tão desprovida.
Eu queria fazer a seguinte pergunta: é possível mentalizar os sem-abrigo a serem anarco-pacifistas como os squatters? Anarco-pacifistas como os squatters?
Não sei, se cada um será como quer.
Eles podem
quer.
Aprender, não podem?
Podem, poderíamos tentar, mas isso é uma questão de uma ideologia, não sei. Mas nem todos se calhar querem, não sei. A tal questão que as pessoas que vivem na rua são muitas diferentes umas das outras.
Sr. Dr. João Gonçalves, será que os sem-abrigo são marginalizados pela sociedade em geral?
São, sim, bastante, muito. As pessoas em situação de sem-abrigo são extremamente marginalizadas, e por não terem recursos e não terem muitas vezes capacidade para se defenderem, ainda acabam por ser ainda mais escorraçadas e mais empurradas. Elas são muito enxutadas, pela nossa sociedade. De facto, estar na situação de sem-abrigo leva a uma enchente de problemas em que as pessoas olham e tratam aquela pessoa ainda mais para baixo.
Sim. Muito obrigado.
As pessoas perigas. Não é perigoso viver como sem-abrigo?
Se é perigoso, é extremamente perigoso. Viver na rua, a situação de sem-abrigo é extremamente perigosa. É uma situação muito grave, e eu vejo muitas vezes as pessoas em situação de sem-abrigo serem vítimas de violência. Há muitas situações, de facto, não é uma condição digna e não é uma condição segura, e a pessoa ter que viver na rua e ter que dormir. Muitas vezes, uma das questões que muitas pessoas com quem eu falava me diziam, eu tenho que dormir com um olho aberto e outro fechado na rua. Nunca chegam a dormir descansado. E realmente acho que nós todos, e quem tem uma casa e tem a sua casa e dorme na sua cama, a importância de dormirmos no nosso espaço seguros, E a pessoa que vive na rua não tem essa segurança. Arrisca a vida, arrisca-se a ser roubada, arrisca-se a acordar e estar sem as suas coisas, os seus poucos pertences. De facto, não é nada seguro e é extremamente difícil. E é perigoso, de facto.
Olá, João Gonçalves, bem-vindo. Gostaria de saber quais é que são as valências e as associações que atuam em Lisboa com cheio-abrigo.
Ui, essa é uma resposta difícil.
Ou pelo menos as mais, as mais importantes.
Há muitas. Em Lisboa existem, eu diria, para aí cerca de 20 ou mais instituições que trabalham com as pessoas em situação de sem-abrigo. Não vou conseguir dizê-las todas, poderia tentar, eu que trabalho com elas todas, mas há a Comunidade de Vida e Paz, claro, há o Exército de Salvação, há a Vitae, há a Crescer, há a IPS, há os Médicos do Mundo, são tantas, são muitas instituições, e estou de certeza, estou a esquecer-me de várias aqui com quem trabalhei, a Associação Conversa Amiga, várias, muito. Convém dizer, em Lisboa aconteceu uma coisa muito importante, já que há 9 anos, que foi uma grande revolução, e bem, para mim, também trabalhei nisso, que foi a criação do NPISA, Núcleo de Planeamento e Integração das Pessoas Sem Abrigo, que foi, a ideia é criar uma rede de todas estas, até 2015, as instituições que trabalhavam essencialmente cada uma para o seu lado, em relação aos sem-abrigo. E o que se via era, quase havia uma competição, havia muito aquela associação que tinha aqueles sem-abrigo ou os outros e andavam a dizer aqueles são meus, aqueles, andavam ali quase numa competição e repetiam, duplicavam-se muito os serviços. E então a partir de 2015, e bem, em Portugal, já havia na estratégia, aliás, Portugal foi um dos primeiros países na Europa a ter uma estratégia nacional para as pessoas em situação de sem-abrigo.
E isso foi com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
Neste momento já vamos, se não me engano, na terceira estratégia, entretanto. Pronto. Mas em 2015, em Lisboa, conseguiu-se então juntar as tais, não foi fácil, estamos a falar de 20 instituições, e cada uma tem a sua maneira de trabalhar e os seus objetivos, mas conseguiu-se juntar essas instituições e de facto criou-se o NPISA de Lisboa, que é ali embaixo no Cais de Dré, não sei se alguém conhece, no Cais do Gás, onde, por exemplo, é feito o atendimento e onde existe essa rede, esse trabalho conjunto das 20 instituições.
E essa instituição aceita voluntários?
Há várias instituições que aceitam voluntariados e é uma parte muito importante do trabalho com as pessoas em situação de sem-abrigo, é o voluntariado. Há várias instituições destas, não sei exatamente quais, que aceitam voluntários, sim. E é uma parte, aliás, é uma parte importante do trabalho com as pessoas em situação de sem-abrigo, é o voluntariado. Às vezes até, pronto, aqui vou dizer, às vezes até há um bocado de excesso de voluntariado nesta área.
Ok, sim. Queria só fazer mais uma pergunta. Em que consiste o seu trabalho com os sem-abrigo?
Eu neste momento já não estou a trabalhar com as pessoas em situação de sem-abrigo, eu trabalho na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de facto desde essa criação em 2015 do NPISA, eu fui responsável pela criação da equipa de ligação, que era uma equipa de rua da Santa Casa, que procurava fazer, pronto, nós tínhamos feito um diagnóstico sobre a situação de sem-abrigo, que está aqui até, foi um diagnóstico em 2013, foi um levantamento de toda a situação das pessoas em sem-abrigo da cidade de Lisboa, em que nós tentámos falar com todas as pessoas que encontrámos na rua, foram centenas de inquéritos,
Estão todos nesse livro?
Os resultados desse estudo estão aqui neste livro, sim, que a Santa Casa publicou, que é o Do Outro Lado.
Okay.
Pronto, com base nisso, nós sentimos de facto que havia muitas vezes serviços, às vezes o que acontece muito é, há serviços e há pessoas na rua, mas as duas coisas não se comunicam, não se tocam. Os serviços estão lá, nos seus edifícios, nas suas moradas, e as pessoas em sem-abrigo estão na rua. E às vezes não há contacto. Então nós criámos a equipa de ligação, que o objetivo era mesmo fazer a ponte, levar as pessoas aos serviços. Como, por exemplo, aqui, como este hospital, e como
muito
aqui
bem.
O Centro Hospitalar de Psiquiatria de Lisboa, a quem eu trouxe muitas vezes muitas pessoas às consultas, ao grupo aberto do Dr. António Bento, que era uma pessoa que eu tinha uma grande admiração e com quem trabalhei muito. O Dr. António Bento acho que foi a pessoa que mais fez pelas pessoas em situação de sem-abrigo da cidade de Lisboa. Não sei se vocês o conheciam, mas eu tinha uma grande admiração e uma grande estima por ele. E, de facto, por exemplo, trouxe muitas vezes a ele as pessoas. Mas ele, por exemplo, era um dos raros psiquiatras que tinha todo o gosto em ir à rua ter com um doente quando sabia que um doente estava na rua, e ele ia por si próprio, ia sempre, fez essa questão sempre, lá está, de ir ao sítio onde a pessoa está e não ficar apenas à espera.
Obrigada.
Sim.
João, eu gostaria de perguntar se encontrou fraternidade e solidariedade entre os sem-abrigo e o que é que mais o impressionou nos sem-abrigo?
Sim, encontrei, lá está, as pessoas em situação de sem-abrigo são muito diferentes, é errado pensar, claro, que encaixam todas num padrão, num estilo. Encontrei, por exemplo, comunidades, é interessante, neste livro, por exemplo, temos um capítulo só a falar das comunidades, às vezes que encontrávamos, que era acampamentos conjuntos, às vezes de 15, 20 pessoas que viviam todas juntas e procuravam em solidariedade viver em comunidade e, por exemplo, ganhar alguma proteção, ganhavam segurança, ou criarem um acampamento e estarem juntas. E de facto há esse espírito, mas também ao contrário, há pessoas em situação de sem-abrigo que são extremamente solitárias, que não querem estar com mais ninguém e estão sozinhas lá naquela esquina, naquele beco, e não querem contacto com ninguém. Portanto, de facto há situações, é preciso dizer, há situações muito, muito diferentes na rua, são pessoas muito diferentes, é errado pensar que é todo o mesmo género, não é, são pessoas de facto às vezes com situações muito diferentes, e tanto há essas que procuram estar em grupo, como há aquelas que procuram estar sozinhas e que não querem.
Sim, eu acho que é também o que acontece com as pessoas que têm uma designada doença mental, também são vistas como números, todas postas no mesmo saco, e no fundo cada pessoa é um mundo, as pessoas são diferentes,
e é errado,
portanto,
pensar,
estar a pôr tudo no mesmo saco é sempre errado, não é?
É errado pensar que é tudo no mesmo saco. Exatamente. São pessoas, e são pessoas na toda a sua variedade, sim.
Boa tarde.
Olá.
Minha pergunta é essa: o que é que come um sem-abrigo?
Boa pergunta, sim. Bem, regra geral, come aquilo que lhe aparece. Não tem grandes preocupações de dieta, com certeza, não tem grandes, não pode ter grandes escolhas. Ainda assim, posso dizer que regra geral na cidade de Lisboa, mais ou menos, por haver muitas instituições que de facto fazem a tal distribuição de comida, e que normalmente são os voluntários, ainda assim, regra geral, há alguma, não é muito difícil uma pessoa que viva na rua em Lisboa conseguir encontrar comida, porque há essas instituições que fazem a distribuição, voluntárias muitas vezes, religiosas, que fazem a distribuição de comida. Portanto, normalmente comem aquilo que lhes dá. Pronto, no fundo é isto. Agora, depois também há outros, às vezes há refeitórios, há alguns serviços das instituições onde eles podem ir, e aí sim já terão uma alimentação mais... Há refeitórios também onde eles vão, e aí já têm uma alimentação se calhar mais equilibrada, porque é feita por alguém, planeada. Mas muitas vezes é aquilo que lhes aparece, é aquilo que lhes dão na rua. Sim.
É um tema muito pesado, não é? Então, para um sorrisinho, eu queria morar numa favela. A minha pergunta não é essa, foi só para partilhar o sentimento. A minha pergunta é fácil. É impressão minha, aos sem-abrigo fazem uma dupla com cães vagabundos, ou seja, vivem e sobrevivem juntos.
Lá está, alguns. Há pessoas, de facto, na rua
guarda,
que têm um cão e são bastante unidos, fazem essa quase simbiose. E eu encontrei muitas pessoas... aliás, por exemplo, é uma dificuldade que muitas vezes quando se trabalha com as pessoas na rua... muitas vezes surge, olha, eu não aceito ir para uma instituição porque eu não me separo do meu cão, e regra geral, quase todas as instituições que trabalham com pessoas sem abrigo e que dão alojamento não aceitam cães, não têm lugar para os cães, e portanto a primeira coisa que é dita à pessoa é, olha, o seu cão não pode entrar.
E
eu vi muitas pessoas que me disseram, olha, eu assim não vou porque o meu cão esteve comigo todo, passou por tudo, aguentou e está aqui comigo, e portanto eu não...
São melhores que os amigos humanos, às vezes.
Pronto, é que tal questão do cão ser o melhor amigo. Agora, também às vezes levantam questões se o cão está a ser bem tratado ou não. Hoje em dia, já, felizmente, já há associações, por exemplo, que disponibilizam-se a dar as vacinas, a tentar também cuidar do cão, além de
cuidar
do dono, também cuidar do cão. Agora, por exemplo, para mim seria muito importante que as instituições que dão alojamento às pessoas em situação de sem-abrigo tenham
Em Lisboa já depois começou a haver, de facto, mas pouco. Mas que tenham capacidade para recolher também capacidade, o cão.
Exato.
Sim, o alojamento deve prever para essas pessoas.
O que acha daquela imagem romântica apresentada por Kerouac no Pela Estrada Fora? É algo impensável hoje em dia, que assim que algo aconteça? E em Portugal? Ou é apenas uma ideia, um romance?
Eu gosto muito do Kerouac, aprecio. Mas é assim, isso é uma imagem romântica, bonita, mas isso não é bem, isso não é pessoas em situação de sempre. Quando muito, talvez o tal nómada que anda por Espanha.
Certo,
também
nómada,
já encontrei,
exato,
de facto, pessoas. Encontrei, há pessoas que andaram pela Europa e andam a vaguear e vão dormindo onde calha. Pronto, de facto, assim, mas é uma. Ou a pessoa tem recursos, ou consegue,
exato,
trabalhar de vez
ajuda,
em quando, não é?
É
difícil aguentar esta vida.
É uma visão romanceada.
É, um bocado, é isso, eu acho que isso é um bocado romanceado, essa imagem da pessoa que anda,
certo,
a passear aí nos Estados Unidos, aquela imagem da estrada,
exato,
tal.
Comboios,
sim,
e tal.
Isso é bonito, mas acho que é uma imagem muito romântica, não,
tá,
não passa muito disso.
Exato. Obrigado.
Oh, no.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.